Visões do Céu, capítulo 18. O céu pode começar agora. O céu no coração e no lar. Nosso Salvador deseja que confiemos nele, crendo em suas palavras de forma tão absoluta, que possamos ter o céu em nossa vida agora mesmo. Podemos experimentar o céu em nosso coração e em nosso lar, nesta existência, se nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus. Dessa forma, podemos transmitir alegria e conforto para outras pessoas. A felicidade de Cristo vai estar em nós e nossa alegria será completa. O Reino da Graça estabelecido. O Reino da Graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7:27. Eles herdarão o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. E Cristo assumirá seu grande poder e reinará. O céu no coração. Cristo tem sido companheiro diário e amigo familiar dos fiéis seguidores. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. O mais aprazível símbolo do céu. O lar deve ter tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Um lar amável e alegre, um céu na terra. Os pais têm a obrigação de tornar seu lar um pequenino céu na terra. Você pode conseguir isso se desejar. Você pode tornar o seu lar tão agradável e alegre que ele seja considerado pelos seus filhos como o lugar mais atrativo do mundo. Eles devem receber todas as bênçãos da vida em família. É possível que você desenvolva tal relação com Deus que seu espírito venha habitar em seu lar. Aproxime-se do lado ferido do homem do Calvário. Aqueles que partilham com ele dos seus sofrimentos também vão participar de sua glória. Nossas instituições. Um céu na terra. Como filhos e filhas de Deus e membros da família real, temos de aprender dele diariamente que podemos fazer sua vontade e representar seu caráter. O amor de Deus recebido no coração é uma força ativa para o bem. Ele estimula as faculdades mentais e as forças espirituais, aumenta a capacidade de sentir e amar. Quem ama a Deus de forma suprema vai amar também os filhos de Deus. E vai se aproximar deles com um comportamento respeitoso. Não importa que cargo ocupe, sua cortesia cristã irá merecer de todos o respeito e a confiança. Se esse espírito prevalecer em nossas instituições, cada um manifestará em relação aos colegas um amor sem fingimento, e tais instituições corresponderão a uma representação do céu na terra. Serão um contínuo testemunho diante do mundo do que a santificadora verdade pode realizar quando é de fato praticada por aqueles que a recebem. Cada pessoa deseja ser tratada com esse tipo de amor, e Deus apela para que cada um revele o mesmo espírito em relação aos demais. O céu começa aqui. Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite: vinde, aprendei de mim, e assim fazendo começamos a vida eterna. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempos estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado, e quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, podemos encher-nos de seu amor, satisfazer-nos de sua presença. Tudo quanto a natureza humana é capaz de suportar é nos dado receber aqui. Quando o povo do Senhor estiver suprido de mansidão e benignidade, compreenderá que sua bandeira sobre eles é o amor, e seu fruto lhe será grato ao paladar. Eles formarão aqui embaixo um céu no qual se prepararão para o céu em cima. O céu deve começar aqui na terra. Aquele que recebe a Cristo pela fé viva mantém viva a comunhão com Deus. Ele leva consigo a atmosfera do céu, que é a graça de Deus, tesouro que o mundo não pode comprar. Quem deseja ser santo no céu, precisa ser primeiro santo na terra. Os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação dos princípios do céu. E o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. A obra de Cristo neste mundo é sua obra nos céus, e nossa recompensa por trabalhar com Ele neste mundo será o maior poder e mais amplo privilégio de com Ele trabalhar no mundo vindouro. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Isaías 43, 12. Isso também seremos na eternidade. Encontraremos a felicidade do céu, pondo-nos em conformidade com a vontade de Deus. E se os homens se tornarem membros da família real no céu, será porque para eles o céu começou na terra. Os justos levarão toda a graça, a aptidão preciosa e santificada para as cortes do alto, e trocarão a terra pelo céu. Deus sabe quem são os súditos leais e fiéis de seu reino na terra, e os que fizerem sua vontade aqui no mundo, tal como é feita no céu, serão tornados membros da família real de cima. O céu começa no coração. O céu começa no coração, e à medida que aumenta essa identidade com as coisas celestiais, Cristo se torna mais e mais apreciado como o melhor entre 10 mil. Cantares 5, 10. O único realmente digno de ser amado. Se tivéssemos visto o céu, iríamos desejar ter o céu aqui embaixo. Precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Temos de ter o céu em nossas famílias, aproximando-nos de Deus continuamente através de Cristo. Cristo é o grande centro de atração. E o Filho de Deus, escondido em Cristo, se aproxima de Deus e fica encantado com a divindade. A oração, que é a vida do Espírito, ganha significado através de Cristo e corresponde ao voltar de nossa face em direção ao sol da justiça. Quando nos viramos para Ele, Ele se volta para nós também. Ele anseia por nos conceder a graça divina, e à medida que nos aproximamos de Deus com absoluta confiança pela fé, nossa compreensão espiritual é implementada. Não andamos mais às cegas, lamentando nossas deficiências espirituais, mas pelo estudo diligente com oração da palavra de Deus, passamos a aplicar suas ricas promessas em nossa vida. Os anjos se colocam muito próximos ao nosso lado, e o inimigo com suas artimanhas é afastado. Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono, e despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. Fruto doador de vida através de Cristo. O fruto da árvore da vida no Jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele era viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. Mas, em virtude da desobediência do homem, a morte entrou no mundo. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto que lhe tinha sido proibido tocar. Sua transgressão abriu as comportas dos ais sobre o mundo. Depois da entrada do pecado, o cultivador celestial transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial. Mas seus ramos pendem sobre o muro, em direção ao mundo aqui de baixo. Através da redenção adquirida pelo sangue de Cristo, ainda podemos apanhar de seu fruto doador de vida. Está escrito a respeito de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 4. Ele é a fonte da vida. Obediência a Ele é o poder outorgador de vida que alegra a alma. Cristo declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 35. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, 57 e 63. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. O estudo da Bíblia traz o céu à igreja. Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo na luz está. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar a palavra. Impacientes esperariam um momento de comparar textos com textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do que do jornal matutino, revistas ou ficção. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da palavra. Suas instruções lhe seriam como as folhas da árvore da vida. Criaria neles uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Chuvas frescas de bênçãos lhes refrigerariam e revigorariam a alma, levando-os a esquecer todo o trabalho e canseira. Seriam fortalecidos e animados pelas palavras da inspiração. Os pastores seriam inspirados com a divina fé. Suas orações se caracterizariam pelo fervor e estariam cheias da divina certeza da verdade. À luz do céu, o cansaço seria esquecido. A verdade lhes estaria entrelaçada na vida, e seus princípios celestiais seriam como água corrente, fresca, satisfazendo constantemente a alma. Pela fé, até ao limiar da cidade eterna. Quem susteve o Filho de Deus durante sua vida de trabalho e sacrifício? Ele viu os resultados do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Olhando para dentro da eternidade, contemplou a felicidade dos que receberam por intermédio de sua humilhação, perdão e vida eterna. Seus ouvidos perceberam os louvores dos remidos, ouviu-os entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Podemos ter uma visão do futuro da felicidade no céu. Na Bíblia estão reveladas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus e que são uma preciosidade para sua igreja. Pela fé podemos chegar até ao limiar da cidade eterna e ouvir as afáveis boas-vindas dadas aos que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Não agrada a Deus que seu povo pendure quadros sombrios e dolorosos na galeria da memória. Ele quer que toda a alma colha as rosas, os lírios e os cravos, enchendo a memória com as preciosas promessas de Deus que florescem em toda a parte de seu jardim. Ele quer que nos demoremos nelas, com os sentidos bem aguçados e atentos, captando-lhes toda a preciosidade e falando da alegria que nos é proporcionada. Ele quer que vivamos no mundo, mas não sejamos dele, estando nossos pensamentos concentrados nas coisas eternas. Deus quer que falemos do que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Isso enlevará nosso espírito, avivará nossas esperanças e expectativas e fortalecerá nossa alma para suportar os conflitos e as provações desta vida. Ao nos demorarmos nestas cenas, o Senhor estimulará nossa fé e confiança. Ele afastará o véu e nos dará vislumbres da herança dos santos. Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com Ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o princípio da vida eterna. um manto gozo para o humilde de coração. Devemos ter a Jesus habitando no coração como uma constante fonte viva. Então as torrentes que fluirão dessa nascente serão puras, suaves e celestiais. E um manto gozo do céu será proporcionado ao humilde coração. Cristo no coração é o céu. Descansemos inteiramente nas mãos de Jesus. Contemplemos o seu grande amor e, enquanto meditamos em sua abnegação, no infinito sacrifício feito em nosso favor, a fim de crermos nele, nosso coração se encherá de santa alegria, calma, paz e indescritível amor. Ao falarmos de Jesus, ao invocá-lo em oração, será fortalecida a nossa confiança de que ele é o nosso amoroso e pessoal Salvador, e mais belo nos parecerá o seu caráter. Podemos fruir preciosos banquetes de amor e, ao crermos plenamente que lhe pertencemos por adoção, podemos ter o antegozo do céu. Esperemos no Senhor pela fé. O Senhor atrai o Espírito em oração e faz-nos sentir seu precioso amor. Sentimo-nos bem perto dele e podemos entreter doce comunhão. Obtemos visão distinta de sua benignidade e compaixão, e nosso coração fica quebrantado e é abrandado pela contemplação do amor que nos é concedido. Sentimos em verdade um Cristo permanente na vida. Nossa paz é como um rio e nos invade o coração, onda após onda de glória, ceando nós verdadeiramente com Jesus e ele conosco. Experimentamos real intuição do amor de Deus e nesse amor descansamos. Linguagem alguma o pode descrever, acha-se além de nosso conhecimento. Somos um com Cristo, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Temos a certeza de que quando aquele que é nossa vida aparecer, então também nós apareceremos com ele em glória. Com forte confiança podemos chamar a Deus nosso Pai. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Seu Espírito nos faz semelhantes a Jesus Cristo no temperamento, na disposição e representamos Cristo perante os outros. Quando Cristo habita na vida, esse fato não se pode ocultar, pois ele é como a fonte de água que salta para a vida eterna. Não podemos senão apresentar a semelhança de Cristo em nosso caráter, e nossas palavras, nosso comportamento produzem nos outros profundo, perdurável e crescente amor por Jesus e tornamos manifesto que estamos moldados segundo a imagem de Jesus Cristo.